Portugal quase a entrar em campo no Mundial 2022, jogo com o Ghana. No Mapa Mundo vamos ao encontro de portugueses, em Doha, no Qatar, em Lisboa, nos estúdios da TSF e precisamente no Ghana. Daqui a pouco o Qatar, para já África. Pedro Luís Cid, jornalista, trabalha com o canal desportivo africano Supersport, vive no Ghana há vários anos. Pedro, como é que o Ghana está a viver este momento de presença no Mundial e como é que o país perspectiva este jogo com a seleção portuguesa?
De Bolgatanga, Itamal e Beira Norte, até aos 4 milhões que vivem em Accra, os ganeses de todo o país vão vibrar com a sua seleção. Os Black Stars acreditam na vitória e nem o calor tropical previsto de 30 graus com muita umidade os demove da crença no título mundial. Assim mesmo, os ganeses são os campeões mundiais do otimismo. Para eles, Portugal é apenas o início do caminho para a glória. Um caminho onde querem vingar-se do Uruguai, que em 2010 lhes roubou o sonho do Mundial da África do Sul, naquela épica partida dos quartos de final. De Portugal sabem tudo, mas nem os cristianos Ronaldos desta vida lhes tiram a fé. De rádio em punho, porque no Ghana a rádio é vida, vão juntar-se nas ruas, nas praias, debaixo dos coqueiros, a comer arroz olof com tilápia ou frango assado, e a beber a Club, patrocinadora da seleção e a cerveja mais consumida no país. A nação ganesa está unida pelo menos no Mundial. O governo agradece que a inflação de quase 50% e a desvalorização brutal da moeda não dão tréguas, mas a partir de hoje, 40 milhões de ganeses vão esquecer tudo. Até isso. Para os 400 portugueses que escolheram o país para viver e trabalhar, será também um dia especial. No Nguni, o local de encontros para ver a bola, lá estarão bastantes a vibrar, mas tudo em paz e amizade, que o otimismo ganês é diretamente proporcional ao reconhecimento da desilusão da derrota. Se por acaso perderem, aí dirão: Medassi, vence vós isso, que é como quem diz: obrigado e boa sorte para o futuro.
Em Doha, no Qatar, vive a portuguesa Ana Sena, gestora cultural, licenciada em Relações Internacionais. Ana, há quanto tempo vive no Qatar?
Eu estou no Qatar, vai fazer 10 anos em fevereiro. Eu neste momento trabalho, faço museus e exposições, trabalho para uma empresa espanhola.
Estando aí há 10 anos, o que é que pensa que mudou no país desde que começou a organização deste Mundial de Futebol?
Principalmente os olhos de todo o mundo ficaram postos aqui, o escrutínio tem sido imenso. O que eu acho que mudou mais foi realmente leis para os imigrantes, que também há que ver que este país é feito praticamente só de imigrantes, a população local são apenas 10% da população total e houve várias leis que mudaram para toda a gente. Por exemplo, antes uma pessoa teria que pedir ao sponsor, aqui há um sistema de sponsorização, a empresa que dá o contrato fica responsável pela pessoa e teria que se pedir, por exemplo, para sair do país, tinha que se pedir autorização à empresa e neste momento isso já não existe. Isso é uma das leis que mudou durante este espaço de tempo.
O Qatar é daqueles países onde não faz muito sentido perguntar se mudou a legislação mais para quem está a trabalhar aí e que é imigrante com I do que para os qataris, porque a percentagem da população que é estrangeira é bastante significativa, é esmagadora quase.
Exatamente. A maior parte das pessoas é um país feito de imigrantes. É apenas 10%, como disse, da população é que é local. Há imigrantes de todo o mundo, de todas as nacionalidades. E sim, não, o impacto eu acho que foi mais para os imigrantes, sim, das mudanças legislativas.
Ou seja, para a legislação em termos de liberdades individuais, daquilo que é mais comum entendermos como direitos humanos, há uma legislação mais restritiva para a população local, para os catários?
Não, é igual para todos. Simplesmente, neste caso, como as pessoas para poderem viver aqui têm que ter ou um visto de trabalho ou um visto familiar, e como é a maior parte da população, claro que estas mudanças legislativas afetaram a maior parte da população. Os nacionais não precisam ter esse visto e, portanto, não têm este sistema de sponsor. Portanto, não tinham esse problema, por exemplo, para sair do país, por exemplo.
E como é que foi a evolução? Ou seja, estando há 10 anos, foi vendo as cidades mudarem até de aspecto visual, pelo impacto da presença dos estádios e das estruturas que acompanham a organização do Mundial, ou é algo que não se nota tanto quanto isso?
O impacto foi brutal. Houve praticamente cidades inteiras que nasceram. Portanto, não foi só os estádios, houve, por exemplo, parques. Eu, quando cheguei aqui, achei sempre que esta terra era toda muito bege, que não havia espaços verdes. Agora há imensos parques, espaços verdes, praças, estradas. A infraestrutura, o investimento de infraestruturas foi abismal. Para um país deste tamanho, não foi só os estádios que foram construídos, foi praticamente um país inteiro. Por isso, as dimensões, se calhar, são muito mais impactantes do que noutros países que receberam este tipo de campeonatos.
E sente que há orgulho na população pela realização deste campeonato humano?
Totalmente. Os catarís são muito orgulhosos e são muito hospitaleiros, e as pessoas estão mesmo contentes de receber tanta gente aqui. Também uma coisa curiosa é que o país tem à volta de 3 milhões de pessoas e espera-se que cheguem 1 milhão e meio de pessoas para o campeonato. Portanto, é praticamente metade da população normal, e nota-se, já dá para ver nas ruas. E nota-se que os catarís estão super orgulhosos e super contentes, e o ambiente é bastante agradável e divertido. Pelo que tenho visto nas ruas, tem sido bastante, bastante animado para toda a gente, residentes, imigrantes, visitantes. Não tenho visto assim nada, ninguém a queixar-se, antes pelo contrário.
E já agora, alguma animação especial à volta da seleção portuguesa? O que é que tem ouvido, o que é que tem visto aí pelas ruas?
Vi já que há, por exemplo, um encontro de portugueses num sítio, tipo uma espécie de uma fan zone. Tenho visto, claro, é engraçado que tenho visto também muitas, muitas camisolas portuguesas. Pessoas que não têm arte portuguesa, e já perguntei a uns quantos, mas és português? Não, mas realmente, pelos vistos, há muitos adeptos. O Ronaldo, Cristiano Ronaldo, é um ícone internacional, e há muita gente que realmente está a torcer por Portugal, apesar de nem serem portugueses. É curioso.
É absolutamente natural que, sendo Cristiano Ronaldo uma figura à escala mundial, tem adeptos de todo o mundo e fãs em todo o mundo. Sendo mais estranho que haja um mundial em que parece que há um conjunto de adeptos que são uma espécie de adeptos comprados para cada uma das seleções para fazer número. Isso num país onde o dinheiro abunda, não lhe provoca confusão isso?
Não sei se isso aconteceu ou não, também confesso que achei estranho, mas como agora tenho saído e já pude perguntar a algumas pessoas exatamente que estavam a usar a camisola portuguesa, e percebi que não, que são mesmo fãs. E, por exemplo, há muitos indianos que são de Goa e têm nacionalidade portuguesa, ou identificam-se com Portugal. E como a Índia não faz parte do Mundial, eu acho que há muita gente que escolhe um outro país para torcer.
Deixe-me voltar à parte mais delicada, digamos assim, deste processo de organização do Mundial de Futebol. Até que ponto houve ecos na opinião pública local e nos meios de informação, nas conversas que possa haver aí em Doha, sobre o que foi acontecendo ao longo dos anos, das mortes nas obras, nas construções do estádio, as condições de vida dos imigrantes que foram para aí trabalhar especificamente na construção dos estádios? Até que ponto isso chegou às pessoas?
A coisa que eu mais reparei foi, lá está, as mudanças legislativas, não só da entrada e saída do país, mas, por exemplo, de não se poder trabalhar durante as horas de calor. Isso foi, por exemplo, só pode parecer um bocado estúpido o exemplo, mas durante este verão, por exemplo, nem sequer se podia mandar vir comida de entregas de mota, nem isso existia para evitar que as pessoas trabalhem baixo calor. Assim, não estou a dizer que as pessoas vivem em condições, não tenho noção completa de se houve abuso ou não. Sei que é um país em que está muito calor. O investimento em infraestruturas foi gigantesco. Portanto, eu também não sei até que ponto estes números, em comparação a outros países que tiveram investimentos infraestruturais destas dimensões, porque o que tenho visto de números falam em imigrantes em geral durante 12 anos. Então, também não sei dizer. Eu trabalho até numa empresa, neste caso, que trabalha com a construção. E nunca vi assim um abuso que pudesse achar mesmo que me chocasse. Sei que vivem em zonas que se chamam labor camps, mas ninguém morre de fome, ninguém passa fome, ninguém não tem abrigo. É um facto que é muito calor neste país e acho que sim, acho que ainda há muita coisa para fazer, ainda acho que há muitas leis que se deviam mudar e as condições deveriam ser melhoradas. Mas não sei até que ponto é que aqui a questão, eu acho, é que não é que isto não esteja mal, é a visão que se está a dar do país é pura e simplesmente essa, não é só a visão negativa. Porque, se formos a ver, até para o nosso próprio umbigo, também há trabalhadores em Portugal a viverem em condições miseráveis, se calhar ainda piores do que estas.
O que é que acha que o Qatar vai beneficiar com a organização deste Mundial? O que é que fica? O que é que pode ficar para o país? Ou o que é que deve ficar, na sua opinião?
Do lado de infraestruturas, o investimento foi enorme, e como estava a dizer, não é só estádios, houve parques, estradas, museus, exposições. Eu trabalho nessa área, mas eu acho que realmente são coisas que promovem o desenvolvimento e a educação, e eu acho que isso é um ótimo legado e é bom para o país, ajuda a que se desenvolva, ajuda. As leis que se mudaram também é outro fator que eu acho que vai ficar e espero que continuem a mudar e que continuem a modernizar-se nesse sentido, além das infraestruturas, das mudanças de leis. E eu acho que é também as pessoas terem uma visão desta zona do mundo que não tinham. E eu espero que as pessoas fiquem com uma ideia um pouco diferente. Já percebi que há muita desinformação. As pessoas misturam muito os países, as pessoas, por exemplo, acham que que as mulheres usam burca aqui, confundem os países, confundem toda esta zona do mundo, a religião, e acho que há imensa desinformação, e foi também essa a razão pela qual eu aceitei falar aqui, foi porque eu acho que também se está a pintar o país de uma maneira tão negativa e não se está a ver nada de positivo, e eu acho que há coisas positivas, acho que estas mudanças todas são positivas e, portanto, acho que o facto de haver aqui um Mundial de Futebol é uma coisa positiva que vai mudar o país e a região, e espero que também as pessoas aprendam um pouco mais, as pessoas no resto do mundo, que vejam outras coisas. E gostava que vissem outras coisas, não só as coisas negativas.
Até que ponto vai essa desinformação? Quer dar alguns exemplos?
Sim, por exemplo, as pessoas acham que tem que se usar burca, aqui nem sequer se usa burca, as pessoas acham que há obrigatoriedade de usar hijab, o véu, que também não há. Eu trabalho com muçulmanas que não usam. Cada um é livre de usar ou não, se quiser. Não há assim tantas restrições nem de vestuário, nem de. Eu não me sinto, como mulher aqui, nunca me senti inferiorizada, nunca tive qualquer problema. Posso conduzir, posso trabalhar, posso fazer absolutamente tudo o que faz um homem ou o que faz em Portugal ou noutro país qualquer. E acho que as pessoas confundem um pouco, por exemplo, com a Arábia Saudita, que aí sim há muito mais restrições para as mulheres, há muito mais restrições a nível de vestuário, outras coisas, são, por exemplo, o tema do álcool, que acham um drama não se poder beber nos estádios, mas tanto quanto sei, também não se pode beber nos estádios em Portugal, mas pode-se beber em muitos sítios aqui, pode-se comprar álcool para ter em casa e porco, há restaurantes, bares, festas, discotecas, isso tudo. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito mais de um país muito mais conservador do que realmente é. Acho que há muita coisa por fazer, não estou de acordo com muitas coisas. Talvez a que eu acho pior, das piores todas até é a liberdade de expressão, que é um pouco controlada. Mas espero que venha a mudar. Eu acho que um evento destas dimensões ajuda a mudar. Tanta gente de fora, tanto escrutínio, e tantas coisas que se têm feito aqui a nível de educação, de cultura, eu acho que. E acredito que isto ajude a mudar a perspectiva, das pessoas daqui e do governo.
Mas é incontestável que há restrições, por exemplo, em termos de orientação sexual. A homossexualidade é proibida.
É proibido. Eu aí acho, sinceramente, acho uma hipocrisia, porque há bastantes homossexuais aqui. Eu conheço alguns, e acho que na própria população local há muitos, e simplesmente não é aceite, por temas religiosos. Acho um pouco hipócrita, espero que isso venha a mudar no futuro. Infelizmente uma coisa que acontece em muitos países, especialmente em África.
A Ana Sena vai ver algum jogo de Portugal? Por exemplo, este
Infelizmente
Portugal-Gana?
não, infelizmente não. Eu tenho apenas um bilhete que comprei no ano passado, porque como residente tivemos direito a comprar antes, e não estava ainda decidida a fase de grupos quando comprei o bilhete, portanto foi um bocado à sorte. Vou ver Inglaterra, Estados Unidos. Mas pode ser que ainda consiga algum bilhete, mas tenho algumas dúvidas. De qualquer forma, estou a planear ir ver o jogo com mais portugueses. Infelizmente não vai ser no estádio, mas haveremos de nos encontrar noutro sítio.
Em que áreas, sobretudo, é que trabalham os portugueses que estão aí, que vivem ainda lá?
Há muita gente que trabalha em televisão, por exemplo, muitos. Há muita gente também que trabalha na construção. Há professores, há gente que trabalha também na aviação, mas eu acho que diria que a maioria seria construção e televisão.
Muito obrigado, Ana Sena. A política, o desporto e um grande espetáculo mediático. Aqui na TSF, há dias, há a conversa com Mário Fernando, a comentadora de futebol Sofia Oliveira e a investigadora do Instituto de Português e Relações Internacionais, Raquel Vaz Pinto.
Este tipo de eventos, a politização deles não é de todo nova, não. O que nós assistimos aqui em relação ao Qatar é de facto uma escala, uma capacidade de articular justamente esse aspecto mediático e aquilo que cada vez mais se intitula de sports washing. Ou seja, nós usamos o desporto em geral, o futebol é claro, com os milhões, milhões e milhões de seguidores que tem e a relação fortíssima que nós temos com esse desporto também ajudam a explicar esse ser o centro das atenções. Mas o Qatar, nos últimos anos, tem feito uma campanha com uma estratégia muito precisa. Basta pensarmos no que foi, no primeiro momento, o patrocínio do Barcelona, permitiu a entrada neste meio e depois, é claro, aquele que é o clube emblemático do Qatar, que é o PSG. Ou seja, há aqui, da parte do Qatar, uma entrada. E é muito interessante nós vermos como o Qatar, de facto, acordou mais cedo que a própria Arábia Saudita. A Arábia Saudita começou a acordar agora para os eventos desportivos internacionais, aliás, por exemplo, o próprio o Rally Paris-Dakar, que enfim agora já não é nem Paris nem Dakar, mas acordou tarde, mas mesmo assim tem avançado com patrocínios ou realização de supercopas ou supertaças, como nós dizemos, ou mesmo futebol feminino, não deixa de ser a maior das ironias. Aqui em relação ao Qatar, eu destacaria que a sua atribuição, ou seja, a atribuição deste Mundial, nós hoje percebemos claramente como é que tudo isto aconteceu. A decisão de atribuir dois Mundiais em simultâneo foi feita em 2008, numa reunião da FIFA em Tóquio, e dois anos depois, Blatter anunciou que, evidentemente, aquele espetáculo, que quer a Rússia, quer o Qatar, iriam receber estas competições. O que eu destacaria, sem qualquer margem para dúvidas e para ir um bocadinho ao encontro da pergunta, é a ilusão de que o Qatar poderia alterar todo este processo em relação ao que são os direitos humanos em geral. Eu pessoalmente considero que há direitos humanos, ou seja, os direitos humanos não são uma questão de cultura, há mínimos olímpicos que é preciso cumprir para ser simpática e suave. Pensar que isto seria uma forma de abrir ou de mudar um regime político é absolutamente ilusório. Mais ainda quando estamos no ano de...
Aliás, se me permite só um pequeno parênteses, claro. A Rússia não mudou nada por ter feito o Mundial.
E era mesmo isso que eu ia, era exatamente para aí que eu ia, que é, ou seja, a Rússia que em 2000, portanto, a Rússia recebeu o Campeonato do Mundo 2018, 4 anos antes tinha invadido a Ucrânia e anexado a Península da Crimeia e começou a guerra no leste da Ucrânia. Nada disso moveu a Rússia de mudar ou de abrir,
curiosamente,
fosse o que fosse. Quatro, pelo contrário.
4 anos depois, justamente, entra pelos tanques pela Ucrânia dentro, não é?
Exatamente, numa guerra em toda a escala que chegou mesmo a ameaçar a própria capital, Kiev. O que eu aqui me parece que é relevante é que nós, em 2022, e enfim, isto tem que ser dito com aspas, um dos principais beneficiários do ponto de vista da energia a nível mundial com a guerra justamente na Ucrânia foi o Qatar. Dito de outra maneira, os europeus, para deixar de comprar à Rússia, passaram a comprar mais a outros países, entre os quais o Qatar. Ou seja, o Qatar hoje, 2022, no início deste Mundial, está, o seu regime, a sua elite política, está ainda mais reforçada do que estava há 12 anos, quando foi anunciada a atribuição deste Mundial, que, como bem sabemos, e já foi mais do que esclarecido e explicado, foi feito de uma forma corrupta e de uma forma tudo menos transparente.
Sofia Oliveira, mas no meio disto tudo há a FIFA, porque não há Mundial no Qatar ou na Rússia, onde quer que seja, sem decisão da FIFA. Portanto, quem inventou isto foi a FIFA. E Gianni Infantino, que de ingênuo não tem nada, embora às vezes queira parecer, tentou agora nestes últimos dias, enfim, de uma forma um pouco tão teatralizada quanto patética, explicar aquilo que não tem explicação. Entretanto, já agora aqui mais este dado adicional, ele numa conferência de imprensa resolveu, inclusivamente, deixar em aberto a possibilidade de se realizar um Mundial de Futebol na Coreia do Norte, pois por que não? E diz ele, nós já tentámos organizar um Mundial feminino com as duas Coreias, mas não tivemos sucesso, mas, como é evidente, não está fora de hipótese pensarmos nessa possibilidade. Fica um pouco a ideia que a FIFA anda a brincar com coisas sérias. Da maneira como as coisas estão, o futebol pode ser utilizado, quer dizer, poder pode, já se percebeu, mas deve ser utilizado desta forma.
Boa tarde. A resposta à pergunta é fácil. Não. Acho que depois desta pequena aula de história que a Raquel acabou de nos dar aqui, acabamos por perceber que há muitas incongruências no nosso dia-a-dia que vão contra os direitos humanos. Isto só para que as pessoas não achem que o Mundial do Qatar é a única coisa que fazemos, neste caso vemos, que vai contra os direitos humanos. Há muita coisa que fazemos contra os direitos humanos no nosso dia-a-dia. A roupa que usamos, os sapatos que calçamos, a energia que utilizamos e, portanto, é um mundo que está feito, infelizmente, desta forma e está politizado desta forma. Em relação à FIFA como entidade responsável pelo futebol mundial, claro que nunca poderia incentivar este género de acontecimentos num país com a política do Qatar. E depois, ouvindo o Infantino e até o próprio Blatter, que já veio a pedir desculpa quase sobre a decisão que tomou em 2010, como referi há pouco a Raquel, percebemos que não há assim tantas diferenças. Muito foi gozado, se me permitem a expressão, Blatter, quando teatralizou uma série de questões, mas Infantino não ficou atrás. Agora, quando vem dizer que no dia em que há a cerimónia de abertura deste Mundial, se sentia gay, se sentia uma série de coisas, caraca, sentia trabalhador imigrante, se sentia Qatari, quer dizer, isto é...
Mas depois, agora, se me permite, só porque isto faz na forma alguma confusão, é que ele depois fala da necessidade dos ocidentais pedirem desculpa por 3 mil anos, não sei, eu não sei quantas é que ele fez em relação aos 3 mil anos, porque eu não estou exatamente a ver o que ele está a falar. Mas isto é de facto tudo meio tonto, desculpa-me o exagero, é tudo meio tonto, porque no fundo aquilo que a FIFA está a fazer nesta altura é tentar arranjar maneira de nos convencer que estamos perante um grande evento mundial e é que deve ser encarado estritamente na sua componente desportiva, ou seja, não há mais nada. Ou não deve haver mais nada. Digamos que não há a tal história das questões laterais que para a FIFA são um bocado irrelevantes, não é?
Eu acho que no fundo está a ser utilizada a nobreza do futebol, a nobreza no que diz respeito, no sentido da emoção que provoca nas pessoas, na emoção positiva que provoca nas pessoas, na orientação de massas, é isso que está a ser utilizado para que estes eventos acabem por se realizar. É isso que está a ser feito pelas pessoas que hierarquicamente têm algum poder, não só na FIFA, porque não só a FIFA, muitas das vezes, e aqui já falámos sobre isso, cada federação que aceitou participar neste Mundial, é fácil, entre aspas, agora fazer campanhas de sensibilização, mas a mim soam todas altamente hipócritas, peço desculpa à expressão. A única forma de eventualmente este Mundial nunca ter existido era a única forma de mais uma vez o futebol não sair manchado, e já está muito manchado, como a Raquel
sem
dizia,
dúvida.
Mais uma vez não sair manchado aliando-se a iniciativas desta natureza. Portanto, obviamente que trabalhamos nisto e portanto vamos ter de acompanhar o Mundial no Qatar, mas também era muito bom que as pessoas, neste caso os verdadeiros protagonistas, os treinadores, os jogadores, tivessem uma opinião mais impactante, porque são eles que no fundo podem fazer alguma diferença, não somos nós, são eles. Eu recordo que, por exemplo...
Alguns vão fazer e vão ser multados. Que
fazer, sim, eu recordo, por exemplo, que quando...
Que ainda podia fazer umas coroas à conta disso.
Sim, quando se falou da Liga Europeia, não sei se recordam, todos foram muito rápidos a vir a terreiro dizer que não participariam, que não iriam dar o seu contributo para essa competição, mas aqui as coisas estão assim todas um bocadinho tremidas.
Mas é o papel das federações, neste caso.
Claro.
Né? As federações também...
Claro que sim, as federações não optaram por isso. Certo.
Só... no fundo, reforçar aqui este ponto que a Sofia estava a fazer, que é o seguinte... A guerra começou na Ucrânia a 24 de Fevereiro, mas nós, no final da época passada, tínhamos a final da Liga dos Campeões marcada para São Petersburgo, para o estádio do Zenit.
Exatamente.
Sendo a Gazprom uma das principais, se não mesmo a principal patrocinadora da Liga dos Campeões até então. Portanto, desafio os nossos ouvintes a irem ver quem são os principais patrocinadores destas grandes competições. Eu lembro-me que há uns tempos escrevi uma das minhas crónicas sobre os patrocínios ditatoriais. Ou seja, há aqui, não é apenas, com aspas, o Qatar, tínhamos patrocinadores russos, temos patrocinadores chineses. Ou seja, há de facto aqui uma colagem ao desporto, naquilo que, como a Sofia dizia, aquilo que tem de mais nobre, aquilo que é a paixão, que a nós nos motiva, que a nós nos entusiasma, que nos faz gastar rios de dinheiro, eu falo por mim, a ir assistir aos jogos do meu clube. E aproveitando esse lado, ser um veículo mediático, porque o que interessa a estes países é, a estas empresas tracinhos estados, interessa-lhes ter um palco. Ou seja, nós estamos a falar de um acontecimento mundial que vai chegar a centenas de milhões de pessoas, e seja o produto, seja a imagem, neste caso, de um país, é isso que aqui está a tentar ser captado ou capturado.
Seria uma lei de abertura.
Raquel Vaz Pinto e Sofia Oliveira com Mário Fernando aqui na TSF na abertura do Mundial Qatar 2022. Nos relvados do petróleo, a bola já rola, com futebol, golos, vitórias e derrotas, aquilo que emociona os adeptos do futebol. Se nos está a ouvir na rádio, emissão especial para o Portugal-Gana, já daqui a pouco, o Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.